Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitos hoje em dia não acreditam que Jesus Cristo voltará. Na realidade, muitos até nem acreditam que Deus existe. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: haverá realmente um fim do mundo? O caos mundial é inevitável. As nações estão divididas. Líderes de várias nações, e essas próprias nações, estão e são muito agressivos e têm grandes desejos egoístas de controle e poder. Os países, por outro lado, internamente estão divididos, com divisões entre um partido ou outro partido, um partido que é extremo de um lado e o outro que é extremo do outro lado. E as pessoas estão divididas e as nações estão divididas ao meio. Individualmente, as pessoas também estão divididas, cada um puxando com os seus desejos individuais. Por outro lado, doenças, pandemias, epidémicas estão aumentando. Vê-se a possibilidade do aparecimento de novas cepas de doenças resistentes a antibióticos e outros tratamentos que sejam conhecidos pela ciência. Seja onde formos, para onde olharmos, vemos que os seres humanos, nós, como pessoas a governar, seja governando a nós próprios, ou governando as nossas famílias, ou governando os nossos países, ou governando nações, estamos falhando miseravelmente. Estamos a chegar ao fim da estrada, em que já não haverá mais opções. E então, haverá então o fim do mundo? Queridos irmãos, o ponto que eu quero mencionar hoje é que a intervenção de um poder superior, isto é, a intervenção do próprio Deus, através ou por meio de Jesus Cristo, é a única solução real que nós temos para os males deste mundo. É a única solução. É a nossa única esperança. Vejamos, por exemplo, em Mateus, capítulo 14, versículo 11. Mateus, capítulo 14, versículo 11. Capítulo 24, Mateus 24, capítulo 24, versículo 11. E diz: muitos falsos profetas haverão e enganarão a muitos. Isto é o que vemos hoje em dia, irmãos. E depois lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E depois, no versículo 22, diz: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Porque Deus tem um plano para nós. ele vai abreviar estes problemas de uma maneira ou de outra, para que não seja o fim do mundo. Então, qual é a causa, irmãos, dos nossos problemas? Vemos então, por exemplo, em Mateus 24, versículo 37, diz assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, é o que está a acontecer hoje. Então, como é que foi nos dias de Noé? O que é que as pessoas nos dias de Noé estavam fazendo que causou essa destruição do dilúvio? Vejamos então em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz, lemos assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Queridos irmãos, basta olhar para o nosso país hoje em dia e o nosso país, as nossas cidades estão corrompidas. E à vista de Deus, é o que vemos. O mundo está corrompido. E o mundo, os nossos países, as nossas nações, as nossas cidades estão cheias de violência. Nos dias de Noé, toda a humanidade, toda a carne, se tinha corrompido à vista de Deus. Queridos irmãos, o problema é o que aconteceu nesses dias, é o que acontece hoje, e que não é nada diferente. A mente carnal, com o seu raciocínio humano à parte de Deus, tinha-se desviado completamente do caminho de Deus. O caminho que Deus deu originalmente ao Adão e à Eva. Noutras palavras, o raciocínio humano estava pervertido e está pervertido, está completamente corrompido. É exatamente o que aconteceu nos dias de Noé, é o que está a acontecer nos dias de hoje, irmãos. Então, as pessoas hoje estão a seguir o caminho de Deus? Claro que não. O que estão fazendo é que estão seguindo o caminho deles próprios, usando o raciocínio humano à parte de Deus, para justificar e continuar no caminho que querem. Porque, ao fim de contas, o que temos é isto: Deus deu a Adão e a Eva a oportunidade de escolha do caminho da vida ou do caminho da morte. Vejamos em Gênesis capítulo 2, versículo 9. E disse, Deus deu ao Adão e Eva a possibilidade de escolher entre duas árvores, entre dois caminhos, entre duas maneiras de viver. Perdão. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da morte. Sim, de uma mistura do bem e do mal. que é o caminho da morte. É o que vemos hoje em dia, o caminho da morte. Uma mistura do bem e do mal. Por isso, irmãos, desde os dias de Adão e Eva, Deus deu ao homem, Deus deu a Adão e a Eva e dá a nós livre arbítrio. Veja em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 19. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzir e te inclinares a outros deuses e os servires. Quais são os outros deuses hoje? O Deus de que as pessoas fazem eles próprios, seus próprios deuses. Eu sei tudo, eu sei melhor, eu tenho este conhecimento. As pessoas se tornam seus próprios ídolos. Então diz, se te inclinares a outros deuses, então hoje declaro que certamente perecerás. Isto é, o mundo vai ficar num caos. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Isto é, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Te propus a benção, que é a árvore da vida, que é a vida, e te propus a maldição, que é o fruto de desobediência ao caminho de Deus. Escolhe, pois, a vida. Sim, Deus é pró-escolha. Sim, que escolhas a vida, para que vivas, a tu e a tua descendência. Deus não quer que escolhas a morte. Deus não quer que mates os outros, ou que mates crianças. Deus quer que escolhas a vida. Vejam então em Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Irmãos, o que é que o Senhor requer de você e de mim? O que é que Deus requer de nós? O que é que Deus quer de você? A resposta está aqui. Não é que temas o Senhor teu Deus, tenhas o temor e o respeito por Deus, e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Porquê? Para o teu bem. Para o teu bem. Os mandamentos de Deus não são pesados, as leis de Deus não são pesadas, as leis de Deus são para o nosso bem. O que é que Deus requer de você? Que guardes os seus mandamentos, porque respeitas e tens temor de Deus. Porquê? Para o teu bem. Mas o que é que está acontecendo, irmãos? Vejamos então em Romanos, capítulo 3, versículo 16 a 18. Romanos, capítulo 3, versículo 16 a 18. Falando aqui acerca da humanidade, que andamos nos nossos próprios caminhos, nos caminhos da humanidade, dos homens, e há destruição e miséria. As pessoas desconhecem o caminho de Deus, o caminho da paz. E neste mundo não há temor de Deus diante das pessoas. As pessoas não têm temor de Deus. Isso é o que se passa, irmãos. Deus quer que tenhamos o temor dele para o nosso bem. E o que é que se passa hoje em dia? Não há respeito por Deus, pelas suas instruções, pelas suas instruções básicas, tão básicas que até o ponto, o que é um homem, o que é uma mulher, o mundo hoje em dia está a dizer, olha, não é nada disso, está tudo confundido. Não há respeito ao que Deus claramente, claramente demonstra. Queridos irmãos, há um caminho de Deus, há um caminho de paz. E quando seguimos esse caminho, essa é a chave para entendermos o plano de salvação de Deus. O que é que Deus está a fazer para nós? E o começo disso, a chave para entendermos esse plano, é o temor de Deus. Um temor e respeito piedoso por Deus. Hoje em dia, há uma atitude básica de irreverência, de desrespeito e até de desprezo pela vontade e pela autoridade de Deus. Hoje em dia, é uma característica predominante entre todas as pessoas de todos os níveis sociais, como nos dias de Noé. E por isso, algo está completamente errado na nossa sociedade, nas nossas vidas, nos nossos domicílios, nas nossas casas. E por isso, não é que simplesmente haja crime individual, suicídios e crimes domiciliares, mas todo o planeta, toda a Terra está em perigo de destruição. Hoje em dia vemos super criminosos, ditadores loucos, em nações belicistas, nações que só querem fazer guerra. Que esses supercriminosos, ditadores loucos, têm a capacidade de completamente destruir a humanidade. Bem, descreveu Paulo estas pessoas em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Dizendo, sabe porém isto, nos últimos dias. Irmãos, vivemos nos últimos dias. Nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão, o quê? Egoístas. Egoístas. Avarentos. Jactanciosos. Ora, eu fiz isto, eu sou boa pessoa, eu sou... A culpa é sempre do outro. Oh, tem que sempre haver uma desculpa. Ah, é o outro. Há sempre o apontar de dedos. Uma justificação. São arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. E às mães. Ingratos. Irreverentes. Desafeiçoados, isto é, sem afeição natural. Implacáveis, isto é, estão a quebrar contratos. Ou, noutras palavras, estão a mentir. Caluniadores, sem domínio de si próprios. Cruéis, cruéis, inimigos do bem. Traidores. Atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres do que amigos de Deus. Queridos irmãos, isto é a sociedade em que vivemos hoje. Veja no versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Oh, as pessoas estão a estudar muito. Estão sempre a aprender muitas coisas, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Veja no versículo 8, de modo porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, tal como esses fizeram isso, também estes resistem à verdade. As pessoas hoje resistem à verdade. À verdade. Que coisa tão simples é saber o que é um rapaz e uma moça. Um jovem e uma jovem. Oh, mas hoje em dia não se pode dizer masculino ou feminino, praticamente. Porquê? Porque estão a resistir à verdade. A verdade não é só nisso, mas em todos os outros ângulos de conhecimento. Estão corrompidos. São homens de todo corrompidos na mente, na maneira de pensar. Isto é, do cérebro com o espírito do homem, que faz então a mente. Réprobos quanto à fé. E depois veja no versículo 13 do mesmo capítulo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Vocês ouçam para esses políticos a falar na televisão e coisas, estão enganando e eles próprios estão enganados. De mal a pior. É o mundo em que vivemos. Estão enganando e sendo enganados. Leiam Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais de todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? reconhecemos que a humanidade, que os seres humanos, à parte de Deus, com o seu raciocínio humano, à parte de Deus, têm um coração enganoso, estão enganando e eles próprios estão enganados e nem o reconhecem. Mas é o Senhor, no versículo 19, no versículo 10, perdão, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus está-nos a provar. Queridos irmãos, a natureza humana não mudou. Como era, é como é. A natureza humana não mudou. Quanto mais conhecimento e sabedoria as pessoas têm, mais arrogantes e enganosas se tornam. Veja em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Mas notem, sim, todos nós temos conhecimento, particularmente na igreja temos conhecimento que o ídolo não tem valor nenhum. Mas tenham cuidado, porque o saber, o conhecimento ensoberbece. Cuidado, que a sabedoria faz você ficar arrogante e soberbo. Faz você ter uma cabeça grande, uma cabeça inchada, uma cabeça cheia de fermento. Mas o amor edifica. O amor edifica. Queridos irmãos, como vemos, o problema é basicamente teológico. Porque envolve hoje em dia um espírito de recrudescência, isto é, uma recorrência do indesejável, do mal. Um espírito de contínua maldade. Isso é por um lado. E por outro lado, temos a necessidade de melhorar, modificar e tornarmos com o caráter divino de Deus. São dois opostos. Mas para o homem, nós pensamos que estamos a fazer a coisa correta. Vejam em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há um caminho que parece direito, um caminho que parece correto, porque é uma mistura de bem e mal. É o caminho da morte. É a árvore da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da morte. Então, qual é a solução, irmãos? Vemos que temos uma mente enganosa, temos um coração enganoso. O mundo todo está a seguir o caminho errado. Depois existe Satanás a puxar, a encorajar as pessoas a seguirem o caminho errado. Qual é a solução? Ou, noutras palavras, qual é a causa? Porque é fácil dizer a culpa é de Satanás. Mas, ao fim de contas, nós temos que parar de apontar o dedo para o outro e apontar o dedo para nós próprios. Nós precisamos de assumir a responsabilidade pelas nossas próprias ações incorretas. Veja em Tiago, capítulo 4. Em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Começando a ler no versículo 1. De onde procedem guerras e contendas? De onde procedem estas divisões? Que há entre vós? Que há entre vós? Lembrem-se que Tiago está a escrever a membros da igreja. Tiago está a escrever a membros da igreja. E ele está a perguntar, porque é que há divisões e guerras e partidos e facções e contendas entre vós, irmãos, na igreja? Ou é fácil dizer, olha, é culpa do diabo. Mas nós precisamos ter domínio próprio. E nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. E diz aqui, de onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Senão, de onde é que isso vem? Da nossa natureza humana, das nossas paixões, dos nossos prazeres e desejos que temos na carne, na mente humana, na mente carnal. Cobiçais e nada tens. Matais e invejas. Oh, membros na igreja não matam. Oh, sim, há sim. Quando dizemos mal a irmãos, por extensão, é como se os estivéssemos a matar. Porque isso não é amor. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras e contendas e brigas. Ora, não tens porque não estás a pedir. Não estás a pedir de acordo com a vontade de Deus. Estão-se a pedir e não recebem, porque pedis mal. Porquê? Para esbanjares em vossos prazeres, no vosso egoísmo, em vez de ser na vontade do Pai. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou vou para estas festas? Festas mundanas. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Não podemos ir a estas festas mundanas. Temos que mudar. Temos que parar de pecar. Por isso, aquele que quiser ser amigo do mundo, do mundão, constitui-se inimigo de Deus. E depois diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, como diz, por exemplo, na Almeida Corrigida e Fiel, que diz, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito do homem, no homem que está em nós, tem ciúmes, é um espírito da carne, que trabalha com a carne, é um espírito carnal, que tem que ser mudado e transformado com a ajuda do Espírito de Deus para ser diferente. Por isso é que diz, no versículo 2 de Tiago 4, você deseja, e porque você vê que não tem algo, você deseja e inveja o que o seu próximo tem. E assim, o espírito de inveja o espírito carnal, o espírito do homem no homem, leva a contendas. Queridos irmãos, isto é o nosso problema. Então qual é a nossa solução, irmãos? Qual é a solução? Primeiro, guerras entre nações, contendas entre pessoas, só pode ser resolvido se o pecado é perdoado. Contendas só podem ser resolvidas se o pecado é perdoado, se temos misericórdia, se perdoamos, e quem perdoa os nossos pecados é Jesus Cristo. Vejam Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Quando pecamos, vai haver problemas, vai haver tristeza, vai haver sofrimento, vai haver caos, vai haver divisão, vai haver contendas, vai haver guerras. E o resultado final é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Como? Porque Ele nos perdoa e pagou pelos nossos pecados. Tem que haver um pagamento do pecado. Tem que haver um pagamento desta multa. Quando pecamos, há uma multa. Qual é essa multa? É a morte. Alguém tem que pagar essa multa. Jesus Cristo paga essa multa por nós. Vejam Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ninguém será justificado. Ninguém será feito justo diante dele, isto é, diante de Deus, por obras da lei. Você não pode pagar a multa dizendo, olha, não vou fazer mais isso. A multa tem que ser paga. O salário do pecado é a morte, tem que ser paga como a morte. E uma vez que você está morto, está morto. Sim, pagou, mas está morto. Por isso Jesus Cristo teve que morrer por nós e pagou, recomprou a nossa vida de volta, nos redimiu para podermos ser ressuscitados, para podermos ser perdoados. Também diz a mesma coisa no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é feito justo, é justificado, é feito limpo perante Deus pela fé. Não é pela minha fé? A minha fé não tem valor nenhuma, nem a sua fé tem valor nenhuma. Ou você pode dizer, olha, eu tenho muita fé, por isso vou ser perdoado. A sua fé é praticamente zero. Se você tem um bocado de fé, pode mover esta montanha. Quantas montanhas é que você moveu nos últimos dias, literalmente? Zero. A sua fé, a minha fé, é inútil. Mas a fé de Cristo, sim, Ele moveu muitas montanhas, Ele criou o mundo. Ele teve fé que o Pai ia ressuscitar. E por causa disso, Ele deu a vida dEle, Ele deu a vida eterna dEle, fez-se um homem e deu-se depois a sua própria vida humana, deu a vida dEle, morreu. Estava morto por 3 dias e 3 noites. E teve que ter confiança, fé no Pai, que o Pai o ressuscitaria. E o pai o ressuscitou. Por isso, somos feitos justos, os nossos pecados são pagos, o salário do pecado, que é a morte, é pago pela morte de Jesus Cristo, e por isso podemos viver de novo, somos redimidos, porque Ele pagou, e por isso comprou a nossa vida de volta, e por isso ressuscitaremos, todos ressuscitarão, por através de um, de Adão, do primeiro Adão, todos morrem, através do segundo Adão, Jesus Cristo, todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, como sabemos. E por isso, em primeiro lugar, para resolvermos guerras, tem que haver perdão. Primeiro, Jesus Cristo nos perdoa, e segundo, nós temos que perdoar a outros. E quando perdoamos a outros, não entramos em guerras, não entramos em contendas. E se perdoamos aos outros, nós seremos perdoados, porque diz, perdoa aos outros para poderem ser perdoados. E por isso, o primeiro ponto para parar estas contendas e divisões é perdão. Mas para isso requer que o nosso coração seja mudado, porque vimos que o coração é enganoso. E como é que o nosso coração é mudado? Vejam, por exemplo, Paulo aqui em Romanos capítulo 7, que declarou abertamente, vemos aqui a partir do versículo 23, que via, ou vejo, disse Paulo, nos meus membros, na minha carne, uma lei, outra lei, que está guerreando contra a lei da minha mente. Paulo está a dizer, na vida carnal dele, como um ser de carne, de físico, de carne e sangue, há esta tendência, esta lei, nos membros, nos nossos membros, a puxar-nos no caminho errado. Mas, por outro lado, na mente dele, através do Espírito de Deus, tocar no espírito do homem dele e mudar o coração, mudar a sua maneira de pensar, então ele tem esta guerra interna entre esta lei dos membros físicos e esta lei espiritual. E por isso ele diz, isso me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, está na minha carne. Versículo 24, desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Graças a Deus, por Jesus Cristo. É Deus que nos livra, e Ele está-nos a livrar através do Seu Filho Unigénito, Jesus Cristo, a quem delegou esta responsabilidade. Por isso diz no capítulo 8, versículo 1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito e da vida, do Espírito da vida eterna, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da vida eterna, através de Jesus Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, fora impossível, à lei, A lei não nos pode perdoar, irmãos. A lei só diz o que é certo e o que é o errado. A lei não nos perdoa. Por isso é que diz: porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, porque nós estamos prisioneiros da carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Porque Jesus Cristo nos perdoa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Queridos irmãos, temos que cumprir os princípios da lei. Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando andamos segundo o Espírito, estamos a fazer as coisas da lei. Mas isso não nos justifica, irmãos. A lei não nos justifica. A lei nos mostra o que é certo e errado. Uma vez que Jesus Cristo nos perdoa, porque morreu por nós, agora nós temos uma responsabilidade de não continuar a pecar. E por isso, o preceito da lei, os princípios da lei, têm que ser cumpridos em nós. Mas isso não nos justifica. Mas isso é necessário para virmos a ser justificados ao fim da nossa vida. Porque se continuarmos a fazer o mesmo pecado, é como se dissesse assim: olha, Jesus Cristo perdoou e então, olha, porque me perdoou, posso continuar a pecar. Olha, porque Jesus Cristo me perdoou, posso continuar a matar. Não, não posso. Porque Jesus Cristo me perdoou, agora tenho uma responsabilidade de parar de matar, ou dizer mal dos outros, ou de olhar incorretamente para uma mulher, ou seja o que for. Queridos irmãos, temos que mudar a carne, temos que mudar a maneira de pensar. Precisamos de seguir o Espírito Santo de Deus. Veja no versículo 8 e 9. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se vocês estão a seguir, estão a ser guiados pelo Espírito de Deus, se de facto o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, porque é o mesmo Espírito, só há um Espírito, Espírito de Deus ou Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito que procede do Pai, que recebemos através de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não pertence a Deus, não pertence a Cristo. Porque, irmãos, o Espírito de Deus imprime a sua lei na nossa mente e escreve a sua lei, os seus mandamentos, no nosso coração, para que o nosso coração não seja enganoso. Leiam em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Como? Através do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que obedecem a Deus, Atos 5:32, Deus dá a eles o Espírito Santo. E depois diz assim: na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, para parar de haver guerras, de haver contendas, temos que aprender a perdoar e tem que haver perdão. Deus iniciou esse processo através de Jesus Cristo e nós temos que fazer o mesmo, imitar a Cristo. Segundo, só Deus pode mudar o nosso coração através de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus que o Pai nos envia por Jesus Cristo. E depois, então, nós fazermos a nossa parte, Jesus Cristo fará a sua. Jesus Cristo virá, vai pelejar contra as nações, como lemos em Zacarias 14, versículo 1 a 3, e vai repreender muitas nações, Isaías capítulo 2, versículo 3 em 4. Jesus Cristo virá, vai castigar as nações, vai pelejar as nações, e aqueles rebeldes vão ser repreendidos. Sim, por isso, é necessário que Deus venha intervir em nossas vidas através do seu Espírito. Que Ele venha intervir nas nossas vidas e nos nossos assuntos pessoais e mundiais. Porquê? Para trazer paz real a nós, individualmente e nas nossas famílias, e está claro, internacionalmente, do mesmo modo. É Jesus Cristo que iniciou este processo de nos perdoar. Nós, então, temos que responder a este processo mudando o coração com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que vai parar as guerras internacionalmente e é Jesus Cristo que vai repreender as nações. Mas a nossa responsabilidade é sempre de responder a esta chamada. Como? Ora, leiam em Tiago, capítulo 4, onde estávamos a ler há pouco. Em Tiago, capítulo 4, lendo agora a partir do versículo 6. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Temos que ter o temor de Deus e ser humildes e sujeitar a Deus. Por isso é que diz no versículo 7, sujeitá-vos, portanto, a Deus e resistam estas ideias do diabo, de ser arrogante, de ser superbo, de se pensar que eu sei tudo, então Satanás fugirá de você. Aproximai-vos de Deus, chegai-vos a Deus. E Ele, Deus, se chegará a vós. Purificai as vossas mãos, parem de pecar. Pecadores, parem de fazer isso. E vós, que sois de ânimo dobre, que sois de duas opiniões, limpem o coração para só ter uma opinião. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Isto é, arrependam-se. E a vossa alegria em tristeza. Porquê? Porque através da tristeza, através da humildade, através de mudarmos e de nos arrependermos, através desta humilhação na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Irmãos, por isso diz, não faleis mal uns dos outros. Isto é, não matem. Não falam mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Porquê? Porque a lei diz, ama o teu irmão. Não diz, digas mal do teu irmão. E por isso, se você está a dizer mal do seu irmão, você está a julgar a lei e dizer, olha, a lei está errada. Ora, se julgas a lei, não estás a observar a lei. Mas estás a ser juiz. Isso não é a tua responsabilidade. Queridos irmãos, Deus virá brevemente. Jesus Cristo virá brevemente. O milénio está à porta. Agora é a hora de nos arrependermos. Deus vai intervir, irmãos. Leiam, por exemplo, Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. invocai-o enquanto está perto. Queridos irmãos, Deus vos está a chamar. O fato de você estar a ouvir este sermão demonstra que Deus está a chamar. Você precisa se arrepender. Diz assim, versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Deus vai intervir. Arrepende-te enquanto há tempo, pois a hora está em cima. Jesus Cristo retornará, irmãos, para não vir a ser o fim do mundo. Ele vai nos trazer paz mundial e vai trazer-nos paz individual. Ele virá e intervirá sob a autoridade do Pai e de acordo com a vontade do Pai. Graças a Deus.